E nós vamos ler a palavra de Deus para nossa meditação no livro de Abacuque, capítulo 1, do verso 12 ao verso 1 do capítulo 2. Se você puder compartilhar a sua Bíblia, Abacuque é um dos profetas menores e você vai encontrar esse texto. E nós estamos numa série de exposições no livro de Abacuque, e para que você possa compreender a leitura do texto e a mensagem que nós vamos tirar desse texto, eu preciso retornar um pouco. O que nós falamos na última semana, Abacuque é um profeta que viveu num período que antecedeu o cativeiro babilônico. Ou seja, houve um período que a nação de Israel, é muito importante, nação de Israel entenda como povo de Deus. Essas pessoas se afastaram da presença de Deus. E como elas se afastaram de Deus, eles começaram a viver um caos, violência, imoralidade, injustiça. E alguns profetas viveram nesse tempo. E entre esses profetas nós encontramos Abacuque. E Abacuque está vivendo num tempo de crise. E a crise atinge Abacuque. E naquele momento de crise, parece-me que o profeta, ele não compreende por que que ele e a nação está sofrendo. E em meio ao sofrimento, parece que Deus não faz sentido para o profeta. Porque ele busca a presença do Senhor e há um silêncio de Deus. E todas as vezes que parece-me que Deus está em silêncio, o silêncio de Deus precede o juízo de Deus. E o profeta sabia, tinha consciência de que o silêncio precedia o juízo que viria sobre a nação. E Abacuque fala com Deus. E Deus responde ao profeta. E Deus diz que vai trazer juízo sobre a nação de Israel. Igreja, nós somos o povo de Deus. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós sofreremos as consequências desse afastamento. E nós só lembramos de Deus quando a crise chega. Às vezes nós encontramos alguns questionamentos a respeito da existência de Deus. Principalmente no momento de crise. Quando um furacão está arrasando. E alguém pode questionar, será que Deus existe? Esse Deus todo-poderoso? Esse Deus bondoso? Quando uma enfermidade chega na sua casa e você tem um diagnóstico de uma enfermidade incurável, e o diagnóstico é que você tem poucos dias de vida. Então a tragédia é quando atinge você e você não compreende por que que está acontecendo, você pode questionar a existência de Deus. E uma das coisas que, como pastor, ao longo do tempo eu ficava em crise é quando alguém vinha até mim e questionava a existência de Deus, ou a bondade de Deus, ou a justiça de Deus. Eu, como pastor, tentando explicar, até que um dia ouvi uma frase que me libertou. E a frase foi num sermão que o pastor dizia o seguinte: Deus não nos chamou para defendê-lo. Deus não precisa de defesa. E você vai compreender isso nessa noite. Deus não precisa de defesa. Eu não fui chamado para defender Deus. Eu fui chamado para anunciar a sua salvação, a sua justiça, o seu amor. Deus não precisa de defesa. Aliás, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que nunca encontrou um ateu num leito de morte. O dia que você encontrar um ateu num leito de morte, porque normalmente as pessoas questionam Deus, mas quando ela está caminhando para a morte, ela sabe, porque o ser humano é um ser religioso por natureza, ele sabe que vai encontrar o juízo de Deus. Ele sabe disso. Eu já tive essa experiência pessoal de uma pessoa no leito da morte pedir a direção da antiga casa de saúde que me ligasse, que ela queria falar comigo. E chegar naquele leito e aquela pessoa disse, confessar a Jesus Cristo, confessar que cria na existência de Deus. Mas ao longo da vida, ela viveu como se Deus não existisse. É sempre assim, e Abacuque parece que ele vive um conflito. Mas quando Deus diz a Abacuque que vai trazer juízo, vai trazer disciplina, aí a crise aumenta. E Deus disse a Abacuque, e pior, Abacuque, eu vou trazer os babilônicos para disciplinar o meu povo, a nação de Israel. Aí o profeta não entendeu. E a leitura dessa noite. Por isso esse tema, como reagir quando Deus não faz sentido. Porque a primeira mensagem foi, quando Deus não faz sentido. É quando a crise te atinge. É quando você fala com Deus e há um silêncio dele. E quando você sabe que você vai enfrentar o juízo de Deus na sua vida. E saiba que ninguém vai escapar do juízo de Deus. Você pode até viver aqui nessa terra, afirmando que Deus não existe, que Deus não faz diferença, que Deus não tem sentido. Mas digo a você que se você morrer pensando dessa maneira, você está perdido. Se você enfrentar o juízo de Deus pensando que ele não existe, é loucura. Jesus disse certa vez que é loucura. Então, meus queridos, Abacuque, ele vai falar com Deus agora questionando, não só o juízo, mas questionando os métodos de Deus. E a partir desse questionamento de Abacuque, nós vamos extrair algumas lições desse tema, como reagir quando Deus não faz sentido. E a minha versão, que é a NVI, diz o seguinte, a segunda queixa de Abacuque: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém? O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegre-se e exulta. E por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois, graças à sua rede, vive em grande conforto. e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Se você entendeu a leitura, Abacuque agora ele está questionando o Senhor, não um juízo sobre Israel, mas ele está questionando ao Senhor um método. Senhor, nós somos ímpios, ou seja, nós temos agido impiamente, a nação de Israel, mas os babilônicos, Senhor, eles são piores do que nós. Os babilônicos, eles agem como um pescador que joga a sua rede e apanha as pessoas. Eles apanham muitas pessoas para destruí-las. Eles têm arrastado milhares e milhares de pessoas, eles têm destruído todas as nações. E até quando, Senhor, isso vai continuar? No primeiro momento, a crise de Abacuque era com o sofrimento que os justos enfrentavam em Israel. Agora entendendo que o sofrimento que eles enfrentavam era consequência do afastamento da nação da presença de Deus, e compreendendo que Deus vai trazer juízo sobre eles, ele questiona o método de Deus. Parece que ele vai dar alguns conselhos ao Senhor. Olha, Senhor, é quando às vezes nós oramos num momento de crise e eu sei o que eu quero. Senhor, já que o Senhor vai trazer juízo, nos babilônicos não. Eles são piores do que a gente. Será que o Senhor não teria um outro método? Será que o Senhor não poderia aplicar a justiça de uma forma diferente? Mas quando Abacuque questiona ao Senhor, o seu questionamento demonstra que ele tinha uma compreensão muito clara da pessoa de Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia quem era o Deus de Israel. E parece-me, meus queridos, que a igreja, muitos de nós que nos identificamos como povo de Deus, perdemos a percepção da pessoa de Deus, quem Ele é. Eu preciso me situar no contexto de Abacuque como povo de Deus hoje. E preciso refletir a respeito das minhas atitudes como povo de Deus vivendo hoje. Será que a minha vida reflete realmente a minha fé? Ou será que eu sou um agnóstico que questiona a existência de Deus nos momentos de crise? Ou será que eu estou ignorando a santidade, a justiça? Será que eu estou vivendo hoje como ímpio? Será que a igreja hoje, o povo de Deus, realmente é sal e luz na sociedade onde ela está inserida? Será que nós temos diferença da comunidade, da sociedade em que nós vivemos? Porque se eu não tiver essa consciência, eu não tenho consciência de quem é o meu Deus. Porque quando eu estudo Jeremias, Oséias, e quando eu estudo crônicas a respeito da história do povo de Israel, eu vou encontrar que Deus tinha alertado ao seu povo que se eles se afastassem da sua presença, o juízo chegaria sobre eles. E meus queridos, não é diferente sobre nós. O apóstolo Pedro diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Começa pelo seu povo. Mas eu preciso refletir então a respeito das minhas atitudes como igreja de Deus, como povo de Deus. E Abacuque aqui e a nação de Israel, eles representam o povo de Deus. E esse auditório, a igreja, nós hoje somos a Israel de Deus, o povo de Deus. Mas como reagir quando Deus não faz sentido Em primeiro lugar, reaja lembrando de quem é Deus. Abacuque ele afirma que Deus, em primeiro lugar, é eterno. Enquanto os deuses da Babilônia eram ídolos, o nosso Deus é o Deus criador, é o Deus sustentador, é o Deus autoexistente. Ele não precisa de uma causa para existir. Ele é a causa de todas as coisas. Deus, ele é pessoal, é um Deus pessoal, criador, sustentador de todas as coisas. Se eu não tiver essa consciência de quem é Deus, o Deus que eu me relaciono com Ele, eu vou me perder. Às vezes eu vivo como se Deus estivesse distante de mim. Como se eu tivesse existência própria, que eu não precisasse de Deus. Mas nós precisamos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Você foi criado por Ele, Ele é o grande eterno. Ele é o princípio e o fim. O apóstolo Paulo diz que dele, Ele é a fonte de todas as coisas. Todas as coisas procede dele e para ele. Ele é o grande. Eu sou. Quando perguntaram ao Senhor quem és tu, ele disse: eu sou. Tenho existência própria, não dependo de você. Quem é um homem para que Deus se lembre dele? Mas no segundo momento, Abacuque diz que Deus é imutável. Abacuque está confrontando ao Senhor a respeito dos projetos dele. Senhor, tu não muda. O Senhor mudou. O projeto que tinha para a nação de Israel, não, Deus não muda. Deus não muda. Não há variação em Deus. A palavra de Deus se cumpre. Às vezes nós falamos que Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus vai se cumprir. Eu posso não compreender por que Deus está usando os babilônicos para disciplinar Israel. Eu não consigo entender. Mas fato é que Deus não mudou o seu projeto em relação a Israel. E quando Abacuque questiona o Senhor, ele se queixa. Ele diz: Senhor, o Senhor mudou o projeto de vida? Não, Deus não mudou o seu projeto. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele é imutável. Nós mudamos. Nós mudamos o nosso conceito a respeito de Deus. A teologia muda. Às vezes o conceito que nós temos de Deus na teologia muda. Mas Deus não muda. É impossível Deus mudar. Não há nenhuma variação em Deus. Eu vario, eu sou inconstante, mas Deus não. Eu posso muitas vezes falhar, mas Deus jamais vai falhar. Por isso que Deus não precisa de defesa. Ele não precisa de defesa. Abacuque diz que Deus é santo. E quando o profeta questiona o Senhor a respeito da sua santidade, como pode permitir que um povo tão cruel possa exercer juízo? Na verdade, Deus estava exercendo juízo por causa do pecado do seu povo. O apóstolo Paulo diz que os juízos de Deus são insondáveis. Quem sou eu para questionar Deus? Como que eu vou questionar os acontecimentos na natureza? Quem é você para questionar? Mas às vezes nós queremos questionar Deus. Mas, meus queridos, eu preciso entender que Deus é santo. E quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos falando que Ele é separado, completamente separado da criação. Em relação ao seu caráter. Tudo que Deus faz é santo. E quando nós falamos em algo santo, nós estamos falando de algo separado com propósito. E quando eu digo eu sou santo, isso significa que eu fui separado para viver para a glória de Deus. Quando você fala Jerusalém, cidade santa, porque ela foi separada com propósito. Deus é santo e Ele espera que o seu povo seja santo, separado do mundo, do pecado. A nação de Israel, ela não se separou das demais nações. Aquela nação foi colocada para ser luz entre as demais nações. Aquela nação deveria viver de uma forma diferente, santa. Mas eles se contaminaram com o pecado, com a idolatria dos outros povos. Meus queridos, a igreja, o povo de Deus, precisa refletir a respeito da santidade de vida. Nós vivemos uma sociedade relativista. Nós perdemos a visão daquilo que é certo e errado, daquilo que é santo e profano. E passamos a viver uma vida, entre aspas, de pecado, nos contaminando com as iguarias deste mundo, levantando ídolos em nossas vidas. Um dos pecados que o Senhor odeia é a idolatria. Quando Ele chamou o profeta Oséias, Ele queria mostrar a infidelidade do seu povo. E nós somos infiéis ao Senhor quando nós o trocamos pelo nosso lazer, pelo nosso trabalho. Quando você coloca qualquer coisa ou pessoas em primeiro lugar na sua vida. João Calvino afirmava que o homem, o ser humano, é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma facilidade muito grande para fabricarmos um ídolo. Esse ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. Seja pessoa ou coisas. É muito simples. Quando nós temos que servir ao Senhor, é um peso muito grande. Quando eu tenho que vir ao templo para prestar culto, é algo difícil. Mas quando é algo que me dá prazer lá fora, não tem sacrifício. Conversava com uma pessoa essa semana que passou e ele me falava que ia ao Maracanã assistir o jogo do Flamengo. E ele me narrava que ele ia sair daqui de Bom Jesus às 8:30 da manhã, viajar até o Rio de Janeiro, esperar horas e horas até o jogo, sair de lá do Rio, provavelmente 6:00 da noite, para chegar aqui na sexta-feira e ir trabalhar. Mas quando você é confrontado para servir o Senhor, isso é pesado. Para ir ver o seu time jogar, esse rapaz não é cristão. Mas eu vejo crentes fazendo coisas aí. Você precisa refletir que você serve um Deus santo. Um Deus que quer que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. E eu preciso refletir a respeito do Deus que eu estou servindo. Abacuque está questionando, mas em determinado momento ele não consegue perceber que a nação estava longe da santidade de Deus. O Deus de Abacuque é um Deus soberano. Soberania de Deus significa que Ele age independente de você. Nós estamos estudando Abacuque, mas nós já sabemos o fim da história. Os babilônicos vão invadir a nação de Israel, eles vão destruí-la, eles vão levar os israelitas cativos para Babilônia, e lá eles vão permanecer durante 70 anos. Mas ao final de 70 anos, Deus vai levantar o Império Persa, e os persas vão destruir os babilônicos. A Babilônia vai ser destruída. Mas antes da destruição da Babilônia, o grande e poderoso rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, certo dia ele se coloca diante do seu jardim, das suas riquezas. Ele disse que ele tinha construído aquilo tudo, que ele era o Todo-Poderoso, o soberano sobre a terra. Aí Deus se revela a ele através de um sonho. E ele fica perturbado. Ele chama todos os sábios do reino para interpretar o sonho e ninguém consegue. Aí um dos israelitas, chamado Daniel, Daniel é chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. E Daniel disse: olha, Deus vai tirar você desse trono. E passou-se um ano, até que certo dia, Nabucodonosor tinha esquecido da profecia de Daniel. 12 meses depois, diz Daniel, o rei estava andando no terraço do palácio da Babilônia e disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ele é o Todo-Poderoso. E as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Deus tem poder para tirar sua autoridade. Às vezes você acha que é muito importante. E às vezes eu posso achar que eu sou muito importante. Mas no estalo de Deus, de dedo, Deus tira a sua consciência. Soberano sobre a terra, somente o Senhor. Ele é soberano. Você não tem soberania. Você é criatura. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele tem todos os reinos em suas mãos, por isso que nós podemos clamar ao Senhor. Ele tem todo o poder sobre a natureza. Jesus demonstrou isso enquanto aqui estava sobre essa terra. Soberania significa dizer que Deus está no controle de todas as coisas. É quando você tem um diagnóstico de uma enfermidade e você diz: estou perdido. A medicina diz que não tem mais jeito. Aí você se volta para o soberano que pode todas as coisas, que tem toda autoridade. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso saber que Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente acha que a história é governada pelos poderes políticos. Deus governa. Ele reina, mesmo que você não compreenda, como Abacuque não estava compreendendo. Mas Deus continua sentado no seu trono, reinando para todo sempre. E o Deus de Abacuque é um Deus fiel, é o Deus da aliança. A aliança que foi firmada com Abraão, com o povo de Israel, ela não vai ser quebrada. Abacuque questiona: Senhor, só vai quebrar por acaso a tua palavra? O Senhor vai quebrar a aliança? Não, não. Os babilônicos estão vindo para fazer justiça, trazendo juízo. Eles não têm poder sobre a aliança que Deus firmou conosco. Eu digo a você que nenhum acontecimento nessa vida pode quebrar a aliança que Deus fez com você através de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: que vai nos separar do amor de Deus? A perseguição, a fome, a nudez. O que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Deus é fiel. Mas nós sabemos que nos momentos de adversidade, nós aprendemos muito mais. Como explicar que em alguns países essas pessoas estão sendo perseguidas e nós vemos nessas pessoas uma fidelidade maior do que nós vemos em nosso meio? onde nós temos a liberdade de viver a nossa fé, de viver o Evangelho, mas somos um povo infiel. É na fornalha, no fogo, que a nossa fé é provada. Verdade é esta. Quanto mais o juízo chega, a perseguição chega, as adversidades chegam, mais fidelidade do povo de Deus. Quanto mais facilidade, reflexão, liberdade, questionamentos, mais conhecimento, menos fé. Pode observar isso. Você não vê grandes discussões teológicas lá no campo de perseguição? Você vê uma fé viva, pessoas experimentando Deus e vivenciando, vivendo pela fé. Mas sabe de uma coisa, Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. E Deus não é fiel porque eu sou fiel, porque eu sou infiel. Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra. Apesar da minha infidelidade, Deus continua sendo fiel. Mas quando tenho essa consciência de quem é Deus, eu consigo reagir melhor à crise ou às crises que eu enfrento ao longo da minha vida. E eu digo a você que ninguém está isento da crise. Essa semana, a Cleone, que está aqui, me ligou, relatando uma enfermidade do médico que a operou uns 2 meses atrás. Há 2 meses ela pediu oração, que estava nas mãos desse médico. 2 meses depois, o médico está nas mãos de Deus, porque a medicina não tem uma solução para o caso de enfermidade que ele enfrenta. É assim. Há 2 meses atrás, ele era soberano sobre a vida da Cleone, porque ele estava ali operando. Tínhamos que pedir ao Senhor para que o usasse. Não sabia ele que ele estava nas mãos do Senhor. E agora não somente a Cleone, mas outras pessoas estão nos pedindo, ore por fulano. Eu conheço a família. A vida é assim. Mas apesar dessas coisas acontecerem, e pode acontecer comigo e com você, Deus continua fiel. E é neste momento que nós vemos quem tem o controle. É neste momento que você sabe que Deus é soberano, que Ele tem todo o controle. E eu preciso ter essa percepção da soberania de Deus sobre todas as coisas. Como reagir quando Deus não faz sentido? Reaja esperando em Deus. Olha o que o profeta Abacuque diz no primeiro verso do capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Reaja esperando em Deus. Eu digo a você, você tem outra opção? Não. Você não tem outra opção a não ser esperar em Deus. Nós não temos outra opção. Quando a crise atingir você, você só tem uma opção: clamar para o Senhor e esperar o livramento. Nós não temos outra. Não importa o que aconteça com você e comigo. Eu preciso reagir esperando através da oração. Nós cremos na oração. E muito mais no momento de adversidade. Eu oro muito mais fervorosamente quando estou em crise. Quando eu estou triste. Quando as coisas não funcionam. Quando alguém vem e me conta uma tragédia. Mas quando tudo está indo bem, parece-me que eu tenho o controle das coisas. Mas quando as coisas não funcionam como eu planejei, só tem uma saída: clamar ao Senhor e esperar pelo livramento dEle. E clamar. Abacuque disse que vai ficar num posto, numa sentinela, numa posição sobre a muralha, aguardando o que o Senhor tem como resposta para a sua queixa. Reserve um tempo na sua agenda diária para você orar. Se você não tem orado, não tem andado na dependência de Deus, faça isso antes que a crise chegue até você. Faça isso a partir de hoje. Separe um local para estar sós com Deus. Não importa aonde seja, Jesus disse que eu deveria orar no meu quarto. Mas tem um momento onde você pode abrir o seu coração para o Senhor. Onde você pode falar com Deus como Abacuque falou. Eu posso me queixar com o Senhor. O escritor aos Hebreus diz que eu posso chegar no momento oportuno. Diante do altar do Senhor. E chegar confiadamente. No nome de Jesus. Participe de uma célula. É o momento quando nós oramos em grupo. É o momento quando nós compartilhamos um com o outro as nossas dúvidas. Eu tenho tido o privilégio de participar de célula há alguns anos. E tenho tido o privilégio de participar com pessoas diferentes a cada ano. E como é bom você estar reunido. Como é bom você compartilhar seus pedidos. Como é bom você ouvir, ter aquele momento de compartilhamento. Em quarto lugar, consiga um companheiro de oração. Isso é muito hábito nosso. Ter alguém que você possa compartilhar um pouco das suas dúvidas, das suas alegrias, do seu medo. Às vezes a gente fica com medo. E nós às vezes precisamos de alguém que a gente possa conversar. Reage esperando em Deus, mas reage esperando com fé. Abacuque vai fazer uma afirmação no verso 4. Onde ele diz que o justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que eu espero? Quando eu oro na esperança. E como eu oro na esperança? Porque eu tenho fé. Fé num Deus que é poderoso, num Deus que é amor, num Deus que pode mover, num Deus que pode me ouvir. Isso significa que nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam se aproximar dele com fé. Deus é um Deus que vai abençoá-lo, mas ele abençoa aqueles que aproximam dele com fé, na esperança. Saiba que nada vai mudar os projetos de Deus para a sua vida. Nada. Às vezes eu fico com medo dos acontecimentos à minha volta, às vezes eu fico triste. Mas quando eu foco no Todo-Poderoso e deposito a minha confiança nele e decido esperar nele, eu sei que vai acontecer aquilo que ele planejou que fosse acontecer, porque não vai acontecer nada do que Deus planejou. Nada foge à soberania de Deus. Nada. Mas a minha falta de fé faz com que às vezes eu fique com medo. Que eu tenha medo do futuro. Mas quando eu consigo focar em Deus e consigo trabalhar minha visão dos atributos de Deus, e decido confiar, e eu digo você decido, porque a fé é uma escolha. A fé é uma escolha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas você tem uma liberdade de escolha. Crer é uma escolha. Porque o não crer é também uma escolha. Crer é uma escolha, você decide acreditar. E eu digo a você que não é a melhor opção, é a única opção que nós temos é crer. Um garoto morreu. Adoeceu na sexta e morre logo em seguida. Sem doença nenhuma. Saudável. E normalmente quando isso acontece, a família busca uma explicação. Alguns questionamentos acontecem. E normalmente esses questionamentos são feitos na visão das pessoas ao pastor, ao líder espiritual, na visão deles, o representante de Deus. E o pai revoltado vai ao pastor e segura e diz o seguinte: onde estava Deus quando meu filho morreu? E aquele pastor vai respondê-lo: Deus está, estava e está no mesmo lugar quando o filho dele morreu para salvar o seu filho. Ele continua no trono, soberano, reinando. E foi lá, de lá que ele enviou o seu único filho para morrer pelo seu filho, para dar a ele a vida eterna e renovar a sua esperança. Então, meus queridos, nenhum acontecimento muda os projetos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus é soberano. Espere em Deus e espere sempre com fé, porque todas as coisas no final vão contribuir para a glória de Deus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor e eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos cantar o cântico Deus de Promessa e logo após nós vamos orar ao Senhor.
Thank you.
Diante do Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, esse Deus de promessa, esse Deus de aliança, esse Deus que cumpre a sua palavra. A nossa oração nessa noite é que você renove a sua aliança com Ele, é que você renove o seu amor, o seu compromisso, que você saia daqui nessa noite com uma nova atitude em relação ao seu Deus. Senhor, nós estamos diante da tua presença e a nossa oração é que o Senhor tenha liberdade de agir em cada um de nós aqui nessa noite. Tu és um Deus de aliança, tu és um Deus de promessa, tu és um Deus onisciente que sondas os nossos corações. O Senhor conhece cada um de nós aqui nessa noite. E a nossa oração é que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações. Que saiamos daqui, ó Deus, com uma atitude diferente em relação à tua palavra, ao Senhor. Ó Deus, toque em cada coração aqui nessa noite. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados, com o perdão dos nossos pecados, no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.